Boa tarde. Vamos dar início à audiência concedida ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas. Cumprimento o Sr. Secretário-Geral, o Sr. Dr. Jorge Veludo, o Sr. Secretário-Geral Adjunto, o Dr. Alexandre Vieira, e o Sr. Os demais dirigentes, a senhora, a Dr. Rosa Ribeiro, o Sr. Dr. Manuel Silva. É isso. Tenho aqui também o Dr. Mauro.
Não vai.
Pronto. Dou-vos a boas-vindas. É um prazer recebermos nesta Comissão de Segurança Social e Trabalho. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e as senhoras de apoio à Comissão, a senhora doutora Susana. E vamos então iniciar a nossa audiência. Já se sabe, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, como é que isto funciona. Portanto, damos-lhe a palavra em 10 minutos para apresentarem os pontos de vista e os aspectos que desejarem realçar no âmbito da Comissão de Segurança Social de Trabalho. E depois, posteriormente, passarei a palavra aos senhores deputados, que farão uma breve... colocarão as questões que acharem por bem e poderão responder na fase final. Sr. Dr. Jorge Veludo, temos todo o gosto. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde, é um prazer estar convosco e gostaria de começar por agradecer a oportunidade de virmos aqui junto desta Comissão de Trabalho, que aliás foi a destinatária formal em termos de audição pública do texto que nós redigimos e remetemos no dia 31 de outubro, relativamente ao processo de autorização ao Governo para legislar sobre o nosso estatuto profissional. Algumas das senhoras e dos senhores deputados já nos ouviram noutra sede. Esta é a nossa nona audição parlamentar sobre o tema, porque percorremos não só todos os grupos parlamentares, como em audição conjunta as outras duas comissões permanentes por efeito, a saber, a dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, assim como a do Orçamento de Finanças e Administração Pública. Para amenizar um pouco a repetição que não poderá deixar de acontecer, eu começaria pelo fim a saber... Ontem tivemos uma segunda reunião, isto no espaço de 10 dias, com o Departamento-Geral da Administração, ambas tendo tido como objeto a discussão de dois projetos de diploma, que eram dois dos instrumentos legais que nós reclamávamos para dar execução ao Estatuto Profissional, a saber... o decreto regulamentar que consagra não só as tabelas salariais únicas como subsídio de refeição e o abono por falhas, como ainda a portaria que deve consagrar um seguro de saúde para todos aqueles que não tenham acesso à segurança social local. E aquilo que referimos no texto que ontem enviámos, e que era justo fazer, para repor, digamos, atualizar a informação prestada, de respeito relativamente ao decreto regulamentar, foi-nos apresentado um texto que não é difícil de consensualizar, há ali duas ou três pequenas coisinhas que já discutimos e provavelmente serão sanadas. Aquilo que fica a faltar, contudo, é o mais importante, é que não temos ainda as tabelas salariais propriamente ditas. Aquilo que nos foi dito pelo Sr. Diretor do Departamento-Geral da Administração é que, digamos, as tabelas, negociámos sobre elas há alguns meses atrás, estão razoavelmente consolidadas em elevado número em torno daquilo que foi negociado connosco. Contudo, como há algumas que ainda não estão consolidadas e como pode haver necessidade de alterar uma ou outra supostamente consolidada para cabimentar algumas daquelas que ainda estão pendentes, ele pretendia não nos fornecer nenhuma das tabelas enquanto não estivesse o universo completamente consolidado. Relativamente à portaria, que diz respeito ao seguro privado e à comparticipação do Estado para fazer face às necessidades de saúde. Aquilo que nós constatamos é que o texto da portaria é muito semelhante ao texto da portaria que em dezembro foi feita para os diplomatas. No caso deles, como seguro complementar à ADSE, mas, digamos que o universo de países nos quais isto será interessante coincide com o nosso, ao fim e ao cabo. Trata-se de colmatar necessidades de cuidados de saúde em países onde o facto de estar na ADSE, no caso dos senhores diplomatas, não é suficiente para fazer valer as necessidades de saúde. No nosso caso, não é a título complementar para colmatar as necessidades, mas sim será a proteção na saúde dos nossos colegas. Porquê? Porque nos referidos países não há proteção na saúde e, em princípio, esta será a única que os nossos colegas irão ter. O facto dos textos serem semelhantes para nós é um bom pronúncio. Se eles fizeram aquele texto para eles e aplicam o mesmo para nós, vamos ficar tão bem ou tão mal servidos com eles em termos de texto legal. A diferença poderá vir, eventualmente, é do conteúdo da apólice do seguro. Porque, para já, uma coisa é um seguro complementar de saúde, outra coisa é um seguro de proteção da saúde integral. Depois, isto tem muito a ver com as comparticipações, tem a ver com os montantes, e aí não temos informação nenhuma. Há, aliás, um outro pormenor que nos deixou, digamos, numa expectativa positiva, é que a referida portaria, que foi feita para os diplomatas, tem uma alínea, portanto, a portaria é para entrar em vigor passado 180 dias, 6 meses, e tem uma alínea que diz, mas a disposição que permite desde já as diligências necessárias para encontrar a companhia de seguros e a apólice podem ser desencadeadas desde já. Ora, esta exceção não integrava o texto original da nossa. Dá a ideia que terão pensado, como já fizemos isso para uma, agora não precisamos de fazer para a outra. Portanto, tudo indicia que os caminhos a percorrer serão algo semelhantes. Mas, naturalmente, há esta incógnita sobre o conteúdo da apólice que nos deve deixar alerta. Isto tinha a ver com aquilo que nós chamámos de legislação complementar necessária, para além do decreto-lei que consagra o estudo profissional, propriamente dito, e havia um terceiro capítulo que não deixa de ser extremamente importante, que é a solução a encontrar para colegas nossos com 70 ou mais anos, e há alguns com mais de 80, que estão ao serviço porque não têm nenhuma proteção na velhice. Portanto, não há qualquer seguro ou segurança social que diga respeito à velhice, ou invalidez, ou qualquer outro tipo. E nós até aproveitámos para citar o que consta da página 7, da ata número 9 do processo negocial, que foi anexada ao processo de consulta pública, em boa hora desencadeado por esta Assembleia da República, na referida reunião negocial com os secretários de Estado competentes, não só o adjunto dos assuntos europeus e das comunidades portuguesas, mas também o secretário de Estado da Administração Pública, nós chamamos a atenção precisamente para este problema. Temos colegas que têm continuado a trabalhar e que não podem beneficiar da reforma. E, portanto, como um novo diploma vem peremptoriamente excluir a possibilidade de continuar a prestar serviço a quem tiver atingido os 70 anos, há que encontrar uma solução para estes colegas, tanto mais que a lei de bases, ela própria, diz que não é pelo facto de não terem sido garantidas as inscrições dos trabalhadores na Segurança Social adequada que o Estado se pode eximir às suas responsabilidades em situações de reforma. Ao que o secretário de Estado da Administração Pública referiu que entende a preocupação do STCDE, que somos nós, e que é também uma preocupação do Estado português em solucionar os problemas destes trabalhadores. Ora, isto foi dito no dia 18 de junho, e até ao momento não há nenhum diploma, não há nenhuma proposta de resolução que seja adiantada por parte do Estado. Aliás, nesse momento, o próprio Secretário de Estado da Administração Pública incumbiu, estava a Diretora-Geral de GAEP, Direção-Geral da Administração e Emprego Público, com uma outra dirigente, incumbiu-as de prepararem um projeto de diploma para solucionar este problema. Bom, isto era o que dizia respeito às exigências em termos de legislação complementar. Depois havia um segundo capítulo no nosso texto que se refere às discordâncias emergentes do procedimento de negociação coletiva. Um tema a que nós temos referido várias vezes, a questão do regime de feriados. Eu lamento imenso, para quem já ouviu esta história 3 ou 4 vezes, mas aquilo que o Estado se propõe fazer é um regime de feriados que não pode ultrapassar o número de 8+1, que são os feriados a partir de 1 de janeiro consagrados na legislação portuguesa, e, portanto, estes 8+1 feriados... A que viremos a ter direito será definido do seguinte modo. Há dois universais a que todos têm direito, o 10 de junho e o 25 de dezembro. Depois haverá outros 7 que constituirão um mix a definir pelo chefe da missão diplomática bilateral de cada país, depois de ouvir os chefes dos postos consulares, quando existem no respectivo país, de entre os dias feriados locais e os dias feriados portugueses, por forma a prefazer o mesmo número de feriados estabelecidos para os mais trabalhadores de relações públicas. Nós chamámos a atenção para uma série de conflitos que isto pode gerar em termos de nacionalidades dos trabalhadores, em termos de opções religiosas dos trabalhadores, em termos de afluência excessiva em postos de consulares de comunidade, sempre que estejamos abertos num feriado local, com todos os atritos e eventuais conflitos que daí possam surgir, para além de uma coisa que é elementar em termos de representação externa, que é a possibilidade de o não respeito por feriados locais nos respectivos países poder gerar conflitos entre o Estado português e o Estado do respectivo país. Para não falar na possibilidade de vermos um serviço consular invadido num país muçulmano, porque estamos a desrespeitar um feriado muçulmano. A nossa proposta foi essencialmente a seguinte. Portanto, a maior parte dos feriados, há um grande número de feriados que são coincidentes entre Portugal e os mais diversos países, 1º de maio, 1º de janeiro, dia de Natal, etc. Portanto, há realmente um excesso de feriados, porque são aqueles não coincidentes. E esta situação de privilégio, que nós reconhecemos privilégio, poderia ser saldada ou compensada pela antecipada de trabalho compensatório pela nossa parte, nos dias que antecedem o gozo de cada um dos feriados por excesso a que tivéssemos direito. Esta foi a nossa proposta, mas ao longo de todo o processo negocial não conseguimos mínima aproximação, é verdade, é um facto. Interessante é que este fincapé no número de feriados locais não se aplica às missões e às representações multilaterais. Aí, os feriados que haverá a gozar são aqueles que são gozados pelos estabelecidos pelas respectivas organizações internacionais. Portanto, na REPER, gozar-se-ão os feriados que estão determinados na União Europeia e assim por diante. Aí já não há exigência de serem apenas e só os tais 9. Outra questão que é... Diga.
O mais breve possível, se faz favor.
Pronto. A questão do período normal de trabalho semanal nas residências oficiais do Estado, que querem fixar em 44 horas, como de serviço doméstico se tratasse, que nós discordamos, e discorremos suficientemente em termos legais também sobre a incorreção desta solução. Esta solução depois vem a ter um âmbito mais vasto numa coisa que foi operada após o processo negocial. O Conselho de Ministros permitiu-se alterar uma série de normas que tinha acordado connosco e uma delas consiste na criação de uma chamada carreira de assistente operacional de residência, dentro da qual mete não só os trabalhadores das residências Tucur, como também guardas, jardineiros e até motoristas, que passaram a ser trabalhadores de residência. Isto aqui quanto a nós, uma violação do direito de negociação coletiva que nós rejeitamos, porque se o Governo entendia dever alterar algumas coisas, devia ter voltado a negociar connosco os seus projetos de alteração. Outra alteração que fez nessa sede pode vir a ser grave, que é a seguinte: o Estatuto ainda em vigor prevê que os trabalhadores contratados após a sua entrada em vigor para prestar serviço e que tenham residência, alojamento fornecido pelo Estado, os seus salários são diminuídos de 15%. Ora, aquilo que o Conselho de Ministros agora consagrou é que poderá fazê-lo a todos os trabalhadores admitidos desde o dia 1 de março de 2000, que é a data de entrada do Estatuto ainda em vigor, porque supostamente não o terá feito aos trabalhadores que entretanto contratou. Ora, isto ainda por cima é difícil de verificar, porque não existem tabelas salariais para estes trabalhadores e, portanto, há um ajuste contratual, normalmente verbal, com estes trabalhadores, que diz que o salário é este, que se comprova pelas próprias folhas salariais, o que poderá vir a conduzir a um grande conflito. Ainda há, finalmente, a questão das tabelas remuneratórias. O artigo do Estatuto que as consagra prevê uma cláusula de correção de situações de inflação ou variações cambiais pontuais num país, mas a formulação está de tal modo que permite a interpretação de que esta compensação destas situações pontuais depende da cabimentação orçamental para atualizações na função pública, que nós detalhamos no ponto 3, tabelas remuneratórias, e explicamos, mas se for possível podemos voltar a referir. Muito obrigado e desculpe se me excedi um pouco.
Muito obrigada, Sr. Agradeço-lhe muito as posições que nos fez chegar relativamente à proposta de lei que se encontra em discussão na Assembleia da República, e vou passar a palavra aos senhores deputados para, se o desejarem, poderem tecer considerações ou colocar questões. Passo já logo de início ao senhor deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista. Pelo menos é a metodologia. Não, obrigatório.
Tudo bem. Sim. Muito obrigado, então. Queria cumprimentar também, em nome do Partido Socialista, os membros da Comissão Executiva do Sindicato, e gostaria de colocar algumas questões muito concretas relativamente àquela exposição que aqui nos foi apresentada. A primeira questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: se tem alguma garantia que agora, na nova reordenação das categorias e das tabelas salariais, que os vencimentos que agora são oferidos pela generalidade dos trabalhadores vão ser abrangidos por novas categorias, portanto vão ficar recategorizados, se há garantias que os montantes salariais que agora oferem são ou não respeitados agora nesta transição. Portanto, essa era a primeira questão que eu gostaria de colocar. A segunda tem a ver com o facto de, aparentemente, conforme aqui foi dito, e como decorreu das últimas audições e dos últimos encontros que nós tivemos, parecia que a questão relacionada com o problema dos trabalhadores que têm mais de 70 anos e que não têm nenhum tipo de proteção social, que era uma questão que parecia que estava resolvida. Parece que agora não está resolvida e parece que há alguns problemas, conforme decorre daquilo que nos foi agora aqui apresentado e como decorre também de uma... desta exposição que aqui também nos foi feita chegar pelo sindicato, e portanto gostava que dissesse o que é que se passa afinal, uma vez que isso parecia que tinha evoluído e afinal parece que não. E a outra questão é se nestes encontros também ainda de natureza negocial que têm com o governo, se na transição que vai haver de um regime para o outro e que comporta, tanto quanto sei, algumas obrigações de natureza orçamental acrescidas, se não for assim, corrija-me, se isso está ou não previsto no orçamento, porque no decreto-lei que aqui também é apresentado, aquilo que é referido é que esta revisão do Estatuto tem como pano de fundo a necessidade de esforço, de contenção orçamental e relativamente ao montante orçamental que é aplicado para os trabalhadores do serviço externo. A outra questão é que, relativamente à legislação complementar, portanto, não há ainda nada, ainda não há progresso, tanto quanto percebi. Portanto, se temos o decreto-lei, há a legislação complementar, há propostas, mas depois a tutela não acaba por ainda não fazer devida aprovação de forma a que o processo possa ter o seu seguimento normal. Sobre o regime de feriados, há para nós algumas questões que, tanto quanto sei, parece que estas questões continuam. Portanto, aquilo que estava, que já tinha ficado mais ou menos consolidado, bem ou mal, quer dizer, em função das vossas expectativas ou não, mas já estava consolidado no decreto-lei, portanto, alguns desses pontos ainda continuam em negociação. Parece-me que é o que decorre na exposição que foi aqui apresentada. Sobre a questão dos assistentes de residência também, é a última questão que tenho para colocar. Portanto, está, como decorre no decreto-lei, todas as funções estão de facto amalgamadas, e que era uma coisa que não deveria, além de haver aquela discriminação em termos de horário laboral, não é? Que era uma coisa que não deveria acontecer, porque não se pode aceitar que neste contexto haja uns que são filhos e outros que são enteados, uns que trabalham 35 horas e outros têm de trabalhar 44 horas, e que depois ainda por cima estejam todas estas funções amalgamadas. Há alguma possibilidade ou não de haver alguma alteração também neste contexto relativamente aos trabalhadores das residências oficiais do Estado? Eram estas as questões que eu tinha para colocar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penalizo-me por não ter no início exposto a metodologia que utilizamos na Comissão, visto que alguns senhores deputados estão aqui pela primeira vez, e é um prazer muito grande recebê-los, mas a metodologia é a seguida, nomeadamente a mesma que para as audições. Portanto, é geralmente, se algum dos senhores deputados ou senhora deputada não desejar usar a palavra, não tem que o fazer. Portanto, vou passar a palavra, então, ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado. Eu queria, uma vez mais, porque já são várias as vezes que tivemos a oportunidade de reunir, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dos seus deputados, das três comissões que estão envolvidas nesta questão, porque são envolvidas, e foi pena que não tivesse sido possível uma reunião que articulasse o trabalho das três comissões. Mas o Parlamento é o Parlamento, mas realmente não é a primeira vez que o faço, e eu estou a tomar a palavra, até que uma das deputadas tem mais acompanhado esta questão, está hoje a presidir e, portanto, também está impedida, como é evidente, de ser algumas considerações. Eu não me vou repetir, não vale a pena, quer dizer, aquilo que importa aqui, em relação à outra reunião na Comissão de Negócios Estrangeiros, é realmente ver aquilo que evoluiu desde a nossa última reunião, e eventualmente poder esclarecer um ou outro ponto. Não vou aqui relevar de novo a importância deste setor pessoal, para a nossa política externa. Aquilo que eu posso notar é que, desde a reunião que tiveram nos negócios estrangeiros, algumas dúvidas que havia em processo negocial com o Departamento Geral de Administração do Ministério foram, em parte, concretizadas, no bom sentido. É isto que se depreende do documento que nos fez chegar. E, realmente, aquilo que eu acho que temos aqui que salientar, e sobretudo entre as comissões, e esta particularmente, porque tem muitas questões laborais e de trabalho, a mim parece-me que a forma como decorreu, e depois dir-me-ão se eu tenho razão ou não tenho, a negociação entre o Sindicato de Trabalhadores Consulares e o Ministério dos Negócios Estrangeiros não teve muitos paralelos na história da relação entre os trabalhadores consulares e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E face à situação que o país vive, ainda por cima com a contenção e o rigor orçamental que conhecemos, eu parece-me que claramente a forma como esta negociação decorreu, até pela forma como foi aqui apresentada a vários níveis, realmente demonstra que houve essa vontade de negociação de ambas as partes, e eu próprio tive a particularidade de dizer na Comissão de Negócios Estrangeiros, tiveram os deputados o trabalho muito facilitado por toda a documentação e toda a informação que o sindicato nos fez chegar, muito mais que o Governo ou o Ministério, que praticamente não nos fez chegar qualquer tipo de informação e tomámos a informação do sindicato como uma informação fidedigna e foi nela que fizemos a nossa análise e a nossa ponderação sobre as diferentes questões que estão aqui em cima da mesa. Nós temos que pensar que este texto vem dar resposta a vários anos em que houve recrutamento pessoal em condições perfeitamente inaceitáveis em termos democráticos, pessoas a ganhar menos que o salário mínimo, pessoas sem descontos para a segurança social, pessoas sem os mesmos descontos para a questão relativamente às reformas, e com independentemente de estarem a fazer o mesmo tipo de funções de posto para posto e de país para país, com diferentes contratos, coisas perfeitamente anómalas, e era fundamental, tal e qual como foi dito na última reunião para o próprio sindicato, estruturar e harmonizar este conjunto de situações, e sinceramente era importante que um texto deste pudesse ter lugar. E aquilo que o balanço que eu faço, independentemente de alguns reparos que nós podemos próprios, grupo parlamentar, de fazer a este texto, é que realmente aquilo que merece a concordância de todos nós é muito superior àquilo que nos separa, e fico sempre agradavelmente surpreendido quando aqueles que se opõem normalmente a este tipo de questões reparam em questões que eu considero importantes, mas são sempre questões que, face ao grosso do que esteve em jogo, são sempre questões de menor importância, mas não é isso, independentemente disso, que o sindicato não as tem defendido. Fica aqui, sobre a última reunião, uma única matéria em termos regulamentares que continua a dar a manifestar o sindicato alguma preocupação, independentemente das palavras do diretor-geral, tem a ver com a questão das tabelas salariais, e eu compreendo porquê, independentemente de ter sido garantido que muitas delas estarão consolidadas e que são a base daquilo que foi negociado com o próprio sindicato. Eu compreendo que esta é uma matéria que, urgentemente, tem que ser do conhecimento público para termos a noção clara da aplicação prática, porque este não é um texto fácil, é um texto de transição, é um texto de tabelas, não é um texto que seja muito fácil, e o passado, e quem acompanha estas questões há muitos anos, sabe que as experiências do passado levam hoje a ter uma postura diferente, mas isto é uma matéria extremamente complicada. Em relação aos temas que estão em cima da mesa e que não foram resolvidos, para além da questão das tabelas, há a questão dos feriados. E a questão dos feriados é uma questão importante, e como importante que é, devia ser vista, em primeiro lugar, estamos aqui com os trabalhadores consulares, há dois pontos que para mim são essenciais: os interesses de Portugal e a imagem de Portugal em termos de política externa, e o interesse daqueles que exercem funções nos consulados e embaixadas. Estas devem ser as duas prioridades, independentemente de alguns não as assumirem dessa forma, porque as pessoas residem no estrangeiro, trabalham no estrangeiro, praticamente a todo o tempo são vistos como trabalhadores de âmbito local, e se de âmbito local são, eu compreendo que os feriados locais são aqueles que se compatibilizam com a sua vida pessoal e com a sua vida familiar, e, portanto, eu posso compreender algumas das preocupações. O Sindicato dos Trabalhadores Consulares conhece qual é a opinião deste grupo parlamentar em relação a esta matéria. É uma matéria que estamos ainda a trabalhar entre as diversas comissões, mas nós percebemos claramente esta preocupação, mas, repito, a nossa grande preocupação é os interesses de Portugal em termos de política externa e, claramente, o interesse dos trabalhadores, porque as pessoas, por vezes, não têm noção do que é ser funcionário consular no estrangeiro, mas tivemos durante muitos anos funcionários aos quais eram aplicados horários de trabalho que não se compadeciam com os transportes públicos e que não tinham transportes públicos para regressar a casa. Há aqui pessoas que se lembram disso. E, portanto, nós temos de ter noção onde é que as pessoas exercem funções, quem trabalham, para além também temos trabalhadores estrangeiros. Depois, a outra questão, que é a questão... Vou já concluir. É a questão das residências, estamos perfeitamente atentos sobre a questão essencial, que é a questão do período normal de funções, que no Estatuto se prevê de 44 horas. É uma questão que estamos a estudar e garanto-vos que estamos muito atentos a esta questão. E depois há uma outra questão que foi aqui levantada, que nós já tive a oportunidade de levantar, muito particularmente a questão que tem a ver com a inflação e com as taxas cambiais, que é um tema que tem acompanhado normalmente e regularmente o trabalho sindical do STCDE e que foram utilizadas até várias metodologias para poder cumprir este problema. Até está plasmado na atual lei, no 444 do anterior estatuto, e compreendo também, como compreendo, até me estou a rir porque há aqui algum conflito de interesses, como compreendo a própria preocupação dos sindicatos. É que o grupo parlamentar do PSD, os seus deputados das três comissões estão atentos a esta questão e continuam a trabalhar, independentemente de desde amanhã ser discutido, como sabem, na Assembleia da República, o texto em plenário. Eventualmente, todas as informações que nos possam fazer chegar, penso que isto, o processo negocial vai certamente continuar, agradecia que o fizessem como até aqui, para podermos, como hoje aqui, com estas duas informações, três informações que nos chegaram desde ontem, que são importantes para a nossa avaliação de toda a forma como foi realizada a negociação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Dou a palavra ao Sr. Deputado, se o desejar, João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, começar também por cumprimentar os dirigentes do sindicato, também como outros deputados já disseram anteriormente, já tivemos o prazer de nos encontrarmos várias vezes sobre esta matéria. E saudamos, também aproveito para saudar esta persistência, porque também foi esta persistência que contribuiu muito para que este documento fosse hoje melhor e pudesse ser melhor, porque não, convém lembrar que a proposta inicial, havia algumas coisas na proposta inicial que eram absolutamente inaceitáveis e por isso há da parte do Governo esta disponibilidade de fazer cedências e de consensualizar, mas aquilo também que foi a vossa capacidade de pressão e a disponibilidade para a discussão certamente também não estará aliada destas evoluções. Já conhecem aquilo que é a nossa posição relativamente a esta matéria de disponibilidade para intervir no sentido de melhorar algumas coisas do documento, sendo que nesta fase nos limitaremos a concordar ou discordar da autorização legislativa, ainda não temos a oportunidade de fazer mais nada, mas numa fase posterior poderemos intervir e assumimos desde já que se o documento vier a ser publicado, continuar a ter algumas destas preocupações que foram aqui apresentadas, a nossa disponibilidade para apresentar uma apreciação parlamentar para podermos apresentar propostas de alteração ao diploma que vier a ser publicado, nesse caso, como referi. Relativamente às questões que foram evoluções, apresentadas como evoluções e que eram incertezas desde a última reunião, a questão dos decretos e da legislação acessória, perguntava se houve alguma evolução relativamente àquilo. Já percebi que não contactaram com as tabelas, porque elas não estão prontas, as tabelas salariais, mas se houve alguma evolução de informação que vos tenha sido transmitida, nomeadamente de alguns princípios, e que isso, deixando de ver a resolução deste problema que foi agora aqui levantado, das questões salariais, dos salários prejudicados pelas taxas e pelas inflações em determinados países, se isso já há novidade relativamente a esta matéria. E pronto, julgo que foram claras na questão da saúde e que consideram que isto resolve, grosso modo. Há depois que afinar aqui e haver algum pormenor, não é? Mas para já aquilo que está indiciado resolve aquilo que seriam os vossos problemas e trata de igual modo pessoas e trabalhadores do Estado português que, trabalhando em países com os mesmos problemas, tinham até aqui, depois da publicação do outro diploma, uma diferenciação que era inaceitável. Quanto ao resto, pronto, já referi, mantêm-se, né? Mantêm-se as dificuldades, elas estão elencadas, acompanharemos. Disse, Sra. Coordenadora.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora deste grupo de audiências. Nós também, cumprimentar os dirigentes sindicais aqui presentes, nós também já tivemos a oportunidade de trocar opiniões e temos vindo a acompanhar este processo. Somos todos conhecedores daquilo que tem sido o percurso e o processo legislativo destes trabalhadores. E não tem sido fácil, não é? E, de facto, estes trabalhadores têm sido sempre tratados da pior maneira, ou, se quisermos, em termos comparativos com os trabalhadores da administração pública central, regional e local, têm sido tratados bem pior, quer nos conteúdos funcionais, quer nos horários de trabalho, quer até na escandalosa situação de haver trabalhadores com 70 anos de idade que não podem pedir a reforma pelo simples facto de que não lhe eram feitos descontos, não é? E esse, de facto, é uma falta escandalosa e inaceitável do Estado português. Portanto, ter deixado esta situação chegar aqui. E, portanto, a urgência de resolver todas estas situações é mais que evidente, e eu creio que esta autorização legislativa, que se faz acompanhar de um decreto-lei que revoga alguns dos decretos e, portanto, e que institui aqui até conceitos diferentes, adaptando a legislação nacional tanto quanto possível, porque há situações em que ela não pode ter uma transposição do CUR, mas de qualquer forma, tanto quanto possível, é um passo em frente. Eu creio que muitos foram os contributos das atas que já tive a oportunidade de ler e que estão disponíveis no site do Parlamento. Houve aqui imensos contributos do sindicato, aliás, conhecedor de todas as situações por esse mundo fora. No entanto, tenho fundamentalmente três questões que me parece que, na perspectiva do Bloco de Esquerda, são inaceitáveis. Uma delas tem a ver com os feriados. E nós entendemos que, se o Governo, quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer decretar e instituir dois feriados universais, o que é sempre difícil, porque terá que sempre fazer escolhas, as escolhas não são inocentes, agradará sempre a uns e não agradará a outros, mas ao fazê-lo toma uma posição, não é? E, portanto, 10 de junho, 25 de dezembro, porque não outros? Mas eu aqui acho que há uma data que é incontornável e que o Governo deve assumir, e particularmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve assumir, que é o 25 de abril. E, portanto, se é para definir alguns feriados, acho que o 25 de abril é absolutamente incontornável e deveria aqui estar. Sendo que depois tem que haver uma liabilidade relativamente aos outros, até na adequação dos feriados locais, dos países. Mas creio que este devia ser defendido. Uma outra questão tem a ver com a questão da carreira. A existência de uma carreira com um conteúdo funcional tão largo, que vai até, e eu bem sei que já houve melhorias nesta versão, que vai até à missão de tratar os animais domésticos. E eu, sinceramente, isto choca-me, que nesta altura, 2012-2013, ainda consigamos escrever numa lei que há trabalhadores que exercem funções nas residências oficiais do Estado e que têm como missão esta questão, tratamento de animais domésticos. Eu não creio que os trabalhadores que exercem funções nas residências oficiais em Portugal tenham também esta questão aqui tão clara do tratamento dos animais domésticos, porque, vamos lá ver, os chefes podem ter gostos exóticos, não é? E podem ter jiboias ou rinocerontes ou crocodilos, não se sabe. Não se sabe. Lá, não é? Quer dizer, a nossa concepção de... Eu sei que a nossa concepção de animal doméstico é mais o gato ou o cão, o periquito. Mas isso é a nossa concepção. Nós estamos a falar de outros países, não é? E de outras pessoas e de outros gostos. E, portanto, eu acho que isto era assim, isto é uma coisa que me choca, sinceramente, ver aqui escrito. Porque nem o estatuto que nós temos em Portugal para o pessoal doméstico é tão incisivo ou descritivo, se assim se quiser. E é esta descrição que me choca um bocado e acho que ultrapassa a questão do bom senso. Porque o estatuto que nós temos para o pessoal de serviço doméstico em Portugal é muito abrangente e, portanto, quem vai trabalhar para a casa de outra pessoa sujeita-se às condições que aquela pessoa tem e daí faz um contrato, não é? Mas há um contrato e eu posso fazer um contrato com uma pessoa particular dizendo que eu não vou trabalhar para a sua casa porque a senhora tem para aí uma carrada de cobras e eu não sei lidar com os cobras. Agora, aqui não é disso que se trata, portanto, é a imposição. E choca ver isto na legislação. Eu acho que deveríamos contornar este problema. não descrever até ao pormenor a lavagem do carro. Eu bem sei que houve tempos que se dizia levar a criança à escola, fazer uma série de coisas, acompanhar o idoso acamado, a coisa ainda era bem mais chocante. Mas no século XXI eu creio que tínhamos todo o interesse em, neste artigo 25º, fazer uma outra redação. E por último, é a questão do horário de trabalho, que eu também não compreendo porque é que tem que haver um prejuízo. São 44 horas. No nosso ordenamento jurídico nacional não há esta carga de horário de trabalho. Portanto, há, de facto, a flexibilidade no horário de trabalho, através de bancos de horas e por aí, e que está instituído no Código de Trabalho. Não é? Agora, não há uma coisa imperativa, que é, daqui que se trata, que é disso que se trata, no artigo 28º, dizendo que o período normal semanal são 48 horas, 44 horas. Bem sei que depois diz fracionadas por vigilância, eu vou já acabar. Mas esse formato nós também temos, por exemplo, no nosso corpo docente, em Portugal, não é? Em que há horas letivas, não letivas, isso decorre dos funcionamentos. Mas esta imperatividade das 44 horas também me parece que é desadequada e que ela deveria contemplar aquilo que é o nosso ordenamento jurídico nacional e, portanto, ter o horário das 40 horas. E, portanto, são estas três questões que me parecem que deveríamos ainda melhorar nesta autorização legislativa, sendo que a luta continua relativamente aos decretos que têm que depois regulamentar não só as tabelas salariais como as outras proteções e, portanto, ainda continuará com certeza o sindicato a fazer o que sempre tem feito, contribuindo para que desta regulamentação saia o melhor possível para todos os trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Aiveca. Agradeço à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados as questões colocadas e passo de imediato a palavra ao Sr. Secretário-Geral do Sindicato, Sr. Dr. Jorge Veludo, para responder às questões que foram colocadas e, como achar por bem, se deixar partilhar, pedi-lhe 10 minutinhos, se for possível.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Eu vou dizer duas coisinhas muito rápidas e depois passo aqui à Rosa Ribeiro para completar. Garantir que os salários são respeitados na transição, sim, consta das regras de transição, as pessoas são posicionadas, no mínimo, exatamente de acordo com aquilo que ganham atualmente. Contudo, há realmente alguns ganhos, daí que a transição implica custos, e nomeadamente se tivermos em atenção uma norma do próprio Orçamento de Estado, que diz que a redução prevista no presente artigo, nos casos em que pela sua aplicação resulta uma remuneração ilíquida inferior ao montante previsto para o salário mínimo em vigor nos países onde existam serviços periféricos externos, externos ou estrangeiros. Na construção das novas tabelas, aquelas que nós já negociámos, mas ainda não temos a versão final com luz verde por parte da hierarquia, já prevêem alguns ganhos, precisamente em resultado da necessidade de respeitar os salários mínimos nacionais no outro país. Eu comecei há pouco por referir os dois diplomas onde tinha havido progressos, portanto, que é o do Seguro de Saúde e o decreto regulamentar. Portanto, nas outras questões mantém-se tudo, e nomeadamente no diploma complementar ou na norma complementar ou na decisão política que permitisse consagrar a resolução dos problemas de velhice de trabalhadores com 70 anos, que para além do universo atual, é um universo que vai aumentando com o tempo, porque nós continuamos a ter colegas com quase 70 anos que não têm proteção social, nem há sequer possibilidades, com a idade que têm, de arranjar em regime de seguro privado, um substituto para isso, porque ninguém lhes faz um seguro de velhice se tiverem 67 anos. Portanto, é um problema que vai continuar a pôr-se. Portanto, é preciso haver uma solução institucional para esta situação. Os feriados, pronto, a nossa posição é esta e nós entendemos. Atualmente, supomos que existem uns 18, nestas condições. Porque há alguns que têm mais de 70 anos, estão a trabalhar, mas têm direitos só que pela legislação local, podem trabalhar para além dos 70 anos, mesmo que altere a natureza do contrato. A questão dos assistentes de residência, realmente é um problema que se nos põe. Nós temos o mesmo sentimento. Havia ainda mais coisas, aquilo já foi limpo, nós já conseguimos tirar algumas. Mas como os animais domésticos da classe diplomática têm funções de representação externa de Estado, não conseguimos suprimi-los dos cuidados a que estamos obrigados. Não é? São cães representativos. Pronto. E quanto ao mais, pronto, eu passo à Rosa Maria, que acrescentará mais algumas coisas.
Portanto, os textos complementares é preciso também dar a indicação que, simultaneamente, negociamos duas portarias sobre CIADAP e sobre os processos concursais, portanto, que são documentos complementares que fazem, digamos, a descrição das novas regras para a nossa classe, como também temos em cima da mesa um acordo coletivo de entidade empregadora pública sobre horários, para justamente uma das coisas que nós temos perdido o nosso latim ou o nosso português a explicar no Ministério dos Negócios Estrangeiros é que, mesmo para a classe, para todos os trabalhadores que estão em funções nas residências oficiais, é que as 35 horas devidamente geridas com a aplicação deste ICEP sobre horários, que permite horários desfasados, horários por turnos, jornadas contínuas, dá perfeitamente para organizar o trabalho nas residências. E um dos exemplos que nós temos dado ultimamente é que também a representação oficial do Estado atualmente em Lisboa, na presidência da Presidência da República, na presidência do Conselho de Ministros, que os trabalhadores estão sujeitos exatamente à mesma carga horária e que isto, digamos, é uma questão de organização, haja vontade e haja vontade de fazer esta organização. Portanto, relativamente ao amálgama das funções, aqui, como dizia aqui o Jorge Veludo, já se limpou muita coisa, e nós, digamos, nós estamos numa postura sindical que até queremos que tudo esteja escrito preto no branco. Pelo menos assim, não haverá nada que se lembrem de repente, não é, num dia, para nós definir exatamente o que deve fazer A, B ou C, não nos parece problema. Algumas definições podem ser problemáticas, mas que haja esse cuidado, essa preocupação na definição e na listagem de tudo aquilo que os trabalhadores devem fazer, nós entendemos isso como algo de positivo em relação à situação atualmente existente. Portanto, pode parecer assim um pouco contraditório, mas gostava de deixar de ficar esta questão. Outra questão que é importante, que aqui o Jorge referiu, não é só os trabalhadores com mais de 70 anos, são aqueles que irão atingir os 70 anos e que qualquer seguro, neste momento que se cria, vai ser problemático, porque as pessoas nunca vão adquirir direitos suficientes para lhe garantir uma reforma após eles terem estado 50 ou 60 anos ao serviço do Estado sem ter essas cotizações. Onde é que peca um bocadinho esta questão do sistema de seguro? É que, enquanto para os diplomatas é efetivamente um seguro complementar, para nós, no nosso seio de trabalhadores, vai ser o único sistema de proteção social que muitos vão ter. Ora, enquanto eu estou na ADSE, na Caixa Geral de Aposentações, se me acontecer alguma coisa, os meus familiares vão poder beneficiar de uma série, não é, de valências que estes sistemas de proteção social garantem, esta apólice de seguro não vai permitir isto. Quer dizer que nós, efetivamente, estamos a criar um sistema em que os trabalhadores finalmente vão ter um sistema de proteção na saúde, mas depois esse sistema caduca com a sua morte, por exemplo, e vai deixar famílias desprotegidas. Portanto, é um dos problemas para os quais nós ainda não encontramos solução. Outra questão que é extremamente importante e que o Jorge referiu aqui, o facto de estar inscrito no Orçamento Geral do Estado para 2013, que os trabalhadores que não usufruem salário mínimo nos países onde eles estão a prestar funções não vão ser objeto de redução salarial, é extremamente importante. Mas queria alertar relativamente a uma coisa, que é aquilo que nós tivemos também a ocasião de já dizer na Comissão dos Negócios Estrangeiros, é que nós, estes trabalhadores que no Luxemburgo, que na Suíça não estão a ganhar o salário mínimo, estão a ser tributados para Portugal como se estivessem na classe a pagar impostos, como se pertencessem à classe média-alta. Portanto, neste momento, Esses trabalhadores não pagariam praticamente imposto nenhum localmente e estão a ser tributados fortemente. É um dos desequilíbrios que nós temos no nosso universo de trabalhadores. Outra questão que será também extremamente importante, e como o Sr. Deputado Carlos Gonçalves referiu, que há uma mistura de contratos, que há um universo de contratos, que os contratos são todos diferentes, certamente não é, teremos que fazer uma intervenção no sentido em que exista uniformidade nos contratos e que seja definido um contrato tipo que se aplique a todos os trabalhadores, independentemente do país, das condições da sua prestação de funções. Portanto, eu acho que assim já dei resposta à questão das funções amalgamadas, não é? Nós inicialmente no texto, na nossa proposta, nós tínhamos categoria por categoria, mas houve na negociação, pronto, e como nos parece fácil de distinguir no texto o que é de um motorista, o que é de um cozinheiro, não nos pareceu problemático. O que nos parece positivo é sempre que nós continuamos o diálogo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto também é um ponto positivo. As tabelas foram negociadas, têm um impacto orçamental, porque têm. Porquê? Justamente porque há a regra de que nenhum trabalhador no exterior possa ganhar localmente menos do que o salário definido no próprio país, implica que haverá alguns ganhos. A revisão das tabelas tem a ver com isso, é que, pronto, Portugal não escolhe qual é o salário mínimo que está em vigor em tal país e que, certamente, os impactos orçamentais serão mais importantes do que o previsto, portanto, necessidade de proceder a um reajuste. Mas há alguma coisa que é extremamente positiva nestas tabelas, é que no nosso universo de trabalhadores deixa de haver leques salariais de 1 para 30, e passa a haver, digamos, a mesma distribuição, a mesma organização na estrutura remuneratória que é atualmente vigente em Portugal. Não nos esqueçamos que neste momento, enquanto nos países, por exemplo, aqui no espaço económico europeu, nós temos leques salariais semelhantes aos que se conhece atualmente em Portugal, nós temos países onde esta desproporção é enorme. Portanto, este estatuto, quando falava de estruturante, e o facto da adoção destas tabelas e da adaptação do sistema português ao nosso universo vem, digamos, acabar com esses leques disparatados. Pronto, de toda a forma é assim. Nós estamos extremamente empenhados, eu penso que é visível, não é, pelo tipo de trabalho que se tem vindo a fazer, estamos extremamente empenhados em que haja um estatuto que realmente defina as condições, que permita que todos os trabalhadores se encontrem em igualdade de circunstâncias, que não se tenha o sentimento que existe filhos e enteados e que uns e outros devam prestar a mesma. Para nós é extremamente importante que todos os trabalhadores beneficiem de proteção social, não é? Para nós parece-nos importante, e justamente esta comissão é, desse ponto de vista, também um ponto essencial para nós, que se reponha a justiça relativamente à carga horária, porque é isso que é um dos grandes problemas no seio deste estatuto. Muito obrigada pela atenção.
Agradeço muito as exposições e as questões que quiseram trazer todas as senhoras e senhores deputados que hoje participaram nesta audiência na Comissão de Segurança Social e Trabalho. É sempre um enorme gosto recebê-los. Estamos inteiramente ao dispor. Saudamos a determinação e o empenho e a forma clara, transparente, objetiva com que trazem aqui a esta Comissão, já por várias vezes, as vossas pretensões e objetivos. Desejo as maiores felicidades e encontramos-nos numa quadra natalícia. Um Natal muito feliz e um bom ano. Senhores deputados, estamos por encerradas esta sessão.